As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Ganha mais força o cenário de vandalismo associado aos incêndios que deflagraram no espaço de 24 horas em ecopontos situados na freguesia de Serra e Junceira. Desta feita, os bombeiros do município de Tomar foram chamados a um fogo na localidade de Outeiro, na Junceira, sendo que o alerta foi dado por volta das 19 horas desta sexta-feira. Na madrugada anterior, recorde-se, houve outro incêndio, também no ecoponto, mas em Pai Cabeça, na mesma área territorial, na Bantina. As autoridades estão a investigar o sucedido, mas a tese de vandalismo aparece como a mais provável. A comunidade intermunicipal do Médio Tejo não poupa nas críticas às recentes considerações proferidas por Tiago Oliveira, presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, que questionou, na comunicação social, porque é que os bombeiros recebem em função da área ardida, adjetivando mesmo este cenário como perverso. Como é óbvio, assim não acontece e, por isso, todos os autarcas que compõem a Sinte manifestam a sua indignação pelas declarações incendiárias de Tiago Oliveira, apontando para desconhecimento no que respeita à realidade existente. A comunidade intermunicipal do Médio Tejo, em comunicado enviado para a ERT, apela ao Governo para que analise tão graves declarações e que delas retire todas as consequências.
Rádio ERT, a primeira a informar.
A freguesia de Paialvo, precisamente a sede da Sociedade Vilanovense, foi o local escolhido para a realização de mais uma Assembleia Municipal de Tomar descentralizada, depois de Além da Ribeira e Pedreira e ainda a Ceiceira. Como é habitual, nestas sessões, cabe ao presidente da Junta Anfitriã abrir os trabalhos. Assim aconteceu com Amâncio Ribeiro, que aproveitou para agradecer a presença dos eleitos e fazer um balanço do que têm sido estes 6 anos de mandato. O autarca apontou alguma obra feita, desde logo a chegada do multibanco à freguesia, assim como intervenções relativas ao saneamento e ainda melhoramentos em edifícios escolares e vias de circulação.
Durante estes 6 anos de trabalho, quero realçar colocação do multibanco, construção de saneamentos locais de Vila Nova para Alves e Charneca da Prava, alinhamento do largo de 25 de Abril nas Curvaceiras, diversos alcatroamentos por toda a freguesia, melhoramento do edifício escolar das Curvaceiras, apoio na realização de alguns casos sociais, dos quais realço 4. 2 em Vila Nova, 1 em Curvaceiras e outro na Charneca da Prova, na qual eu sinto orgulho, porque realmente foi uma boa ação daquilo que a gente fez. Melhoramento e extensão de saúde carrazesa, realização de passeios culturais para todas as idades, não só para uma, mas para todas as idades. Incentivo ao apoio à Associação de Pais e apoio à Associação de Pais. Apoio às atividades culturais e desportivas realizadas pelas coletividades. E muitos mais melhoramentos, obras e eventos que não vou aqui referir. Os presidentes de junta, no fim do mandato, sentem-se cansados da satisfação ou insatisfação dos fregueses, bem como todo o trabalho realizado. Mas o que mais me satisfez é ter sido reconhecido pelos eleitores no ato eleitoral seguinte.
Assembleia Municipal de Tomar descentralizada com passagem por Paial. Alguém conseguiu entrar no estaleiro de obras que está montado no Flecheiro, em Tomar, e furtou 12 baterias. Assim aconteceu na noite de madrugada da última quarta-feira. Fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, confirmou esta ocorrência à ERT, adiantando que o alerta foi dado na manhã desta quinta. Os responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um, terão conseguido aceder ao estaleiro pela parte sul, ou seja, junto do antigo bloco de representação.
Rádio F, a primeira a informar.
As casas de banho situadas na Rua da Fábrica, que foram recentemente requalificadas, já sofreram com vandalismo. Assim aconteceu durante a noite madrugada da última quarta-feira, neste particular, com registro para inscrições na parede e ainda nas portas. Contactado pela ERT, Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, confessou-se revoltado com a situação. O autarca aproveitou para exigir um papel mais ativo às autoridades, advertindo que o vandalismo deve ser combatido com mais vigilância.
Eu digo sinceramente, eu fiquei desgostoso ontem, eu tive de tal exemplo que a gente fica com uma revolta brutal e com toda a razão, porque nós andámos com o nosso sol à pressa para que as casas ficassem a funcionar e ficaram já com luz, mais ou menos estava tudo de ordem, tudo a funcionar, para que na festa dos tabuleiros elas funcionassem 100%. Aqui são casas de banho, tens duas maneiras, que é para tomar banho, porque tem chuveiros, tanto de um lado para senhoras como do outro lado para homens, tem casas de receio, tem esses problemas. Conclusão, epá, nós estamos com aquilo agora, porque a parte elétrica ainda havia lá uns coisas a finalizar, e depois fechámos novamente para se acabar a eletricidade como deve ser. Epá, qual é o espanto? Não foi esta vez, foi a noite passada, foi novamente vandalizada, como lá já tinha sido vandalizada já há uns tempos atrás. Epá, é uma vergonha, espintraçaram as portas, espintraçaram, voltou o tal dito emblema, que eu julgo que as autoridades devem saber quem é, cá na fachada da frente central. Epá, é uma vergonha que isto aconteça numa obra que a gente tinha acabado de... É uma obra que é para servir todos, pá. E aquela obra eu percebo, mesmo para servir todos que querem tomar banho, todos que não têm casas de banho para tomar banho na cidade, assim, vão ali, aquilo vai estar X dias abertos, ainda não está porque a gente para a meter uma pessoa a tomar conta daquilo, porque só assim é que pode estar a trabalhar. É para isto, é um bem público, é um bem para todos. E aparece no que ele está. Eu digo, mas às vezes há vontade de dizer assim, as pessoas querem bens. Então, mas como é que a atitude dessas, a gente anda de bom gosto a trabalhar para este sistema público, temos todo o gosto em trabalhar, mas que as pessoas estimem. Agora, tenham paciência que o vandalismo que se trabalha aqui na estrada, nas ruas, epá, tem que ser combatido. E quem tem que combater as autoridades. Mais vigilância, mais fiscalização, mais áreas noturnas a trabalhar e a passar para um lado e para o outro, só assim se consegue atingir. Epá, isto é o meu desabafo, tenho que dizer assim, para mim é igual, tenho que dizer e tenho que falar assim.
Casas de banho da Rua da Fábrica em Chiatomar foram requalificadas há bem pouco tempo, mas já estão vandalizadas. Augusto Barros não esconde a revolta e quer mais vigilância das autoridades.
Rádio R, informação.
As extensões de saúde de Aceiceira e Santa Cita, no Conselho de Tomar, estão com limitações no acesso aos cuidados primários, situação motivada pela licença de gravidez em que se encontram as duas profissionais que habitualmente ali prestam serviço. Nesta altura, por aquilo que a ERTE apurou, não é de acreditar que haja alternativas, pelo menos até final do mês de setembro, pelo que a Junta de Freguesia de Aceiceira, em conjunto com o Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, tem procurado minorar os transtornos que se colocam aos potenciais utentes. Desta forma, quem necessitar-se de marcar consultas ou de resolver situações relacionadas com o receituário pode contactar o Espaço do Cidadão durante as manhãs pelo 249-381-426 ou então de tarde a sede da Junta pelo 249-381-016, onde esses pedidos serão canalizados para a Unidade de Saúde Pública da Navância. Contactado pela ERTE, Carlos Rodrigues, presidente da Freguesia de Aceição, fala de uma situação que não é a ideal, mas provisória.
Através da Laços Médio Tejo e com a interferência também da autarquia, mas obviamente que é uma competência que não é nossa, mas houve aqui algum bom senso e também boa vontade por parte do Laços Médio Tejo no sentido de arranjar uma solução provisória, que não é a ideal, mas que neste momento consiga que os nossos utentes tenham acesso a receituário e a consultas de urgência, ou pelo menos mais prioritárias. E, portanto, o que está, a solução encontrada, é o recurso às consultas na USP da Navância, e que neste momento já podem ser feitas através do número de telefone, por marcação, e a questão do receituário também através desse mesmo número, e através da internet. Portanto, é uma alternativa, não será ideal certamente, mas penso que conseguirá solucionar o problema. Nós, Junta de Freguesia, temos o Espaço Cidadão e temos a sede da Junta de Freguesia, portanto, em tempos diferentes, de manhã no Espaço Cidadão e à tarde na sede da Junta de Freguesia, ou através do número de telefone 249-381-426 no Espaço Cidadão, ou 249-381-016, que é o da sede da Junta. Tanto um número como o outro servirá para a nossa administrativa poder fazer a marcação das consultas, pedir o receituário, e é uma forma de ajudar aqueles que têm mais alguma dificuldade ou alguma dificuldade maior na questão da internet ou na questão dos contactos telefónicos. Portanto, fica ao dispor a administrativa da sede no sentido de interceder junto ao USP na Navância para a marcação das consultas e para o receituário, que é uma ajuda, ao fim e ao cabo, também às administrativas dos centros de saúde. Os centros de saúde já estavam a recorrer, já estavam a fazer também esse tipo de serviço, Mas neste momento, durante o mês de agosto e de setembro, a previsão e a expectativa que existe é que esta seja a alternativa.
Falta de médicos de família em Ceiceira e Santa Cita. Utentes podem agora contactar o espaço do cidadão e ainda a sede da Junta de Ceiceira para poderem ter acesso a consultas e ainda à prescrição de receitas. Na recente e última edição de Olhar do Mar, espaço da grelha informativa da ERTE, Tiago Carrão, um dos comentadores e vereador na Câmara Nabantina, aproveitou para lamentar a falta de cuidado com o espaço público, apontando desde logo a colocação de remendos nas passadeiras, a existência de ervas por cortar e ainda a colocação de pilaretes junto da ermida de São Gregório. O eleito do PSD diz que houve falta de brilho ao escolher esta opção, ainda que compreenda as dificuldades associadas à regulamentação do estacionamento.
Aquela opção daqueles pilares, visualmente, qualquer pessoa que olha para aquilo, seja tomarense, seja alguém que visita, aquilo não faz sentido. Temos também ter esse brilho, essa capacidade. Existem outras soluções. Se ali o objetivo era realmente bloquear o estacionamento, e não é essa questão que está em concreto, se estava certo, se está errado, poderíamos também falar sobre isso. Mas é a questão mesmo da opção, visualmente, aquele tipo de ferramenta, de pilarete, é aquilo a melhor opção, é aquilo o tipo que nós queremos transmitir para uma cidade que é tão bonita, para um espaço que já estamos ali junto ao jardim, é aquilo realmente que nós queremos para a nossa cidade. Não me parece que seja.
Hugo Cristóvão, outro dos comentadores do Olhar Tomar e também vereador na Câmara de Tomar, recordou que os tempos são outros, neste caso na forma como se lida com as ervas e como se processa o tratamento de espaços ajardinados, admitindo, na questão dos pilaretes, que não foi a solução estética mais bonita, mas sim barata, e que tem em vista travar o problema do estacionamento abusivo naquele local que, lamentou, condicionava a circulação de autocarros e até mesmo de ambulâncias.
É óbvio que aquilo não é a solução estética mais bonita. Aliás, assumo aqui que não será uma solução definitiva. Foi uma solução barata e expedita para, de uma vez por todas, travar um problema que talvez não haja essa consciência, mas é um problema constante. Não haveria praticamente semana em que não ficasse ali um autocarro preso, por exemplo, porque o estacionamento abusivo era de tal forma que os autocarros, às vezes até veículos mais pequenos, carrinhas, chegou a acontecer com uma ambulância, não conseguir passar por causa do estacionamento abusivo. E, portanto, a ponto que foi a própria PSP a pedir-nos, insistentemente, que colocássemos uma solução para, até porque depois muitas vezes, quando não eram as pessoas, às vezes a própria Câmara podia haver para haver ali uma vigilância maior naquele ponto, porque de facto reconheço e admito que as pessoas não têm essa consciência, mas estes problemas eram constantes, às vezes, várias vezes por semana, acontecer veículos ficarem presos, não conseguirem passar, haver estrangulamento de trânsito por causa do estacionamento de indivíduo. Aquela foi uma solução expedita, como digo, barata, e que, para além de ser barata, aqueles pilaretes, ao serem um dia destes retirados, facilmente são aplicados noutros locais. Há sempre a necessidade de alguns destes locais. Eles têm que ser, assim, refletores, que realmente são mais feios, mas para o espaço em questão, que é um espaço que deve ser nobre, mas são, de facto, um bocadinho menos estéticos, mas têm que ser, porque estão num espaço de via rodoviária. Portanto, é aquilo que o Código da Estrada obriga.
Colocação de pilaretes junto à ermida de São Gregório não agrada ao PSD. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, aqui a referir que foi mesmo um pedido da Polícia de Segurança Pública.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem e uma mulher de 59 e 56 anos de idade foram identificados pela Guarda Nacional Republicana de Leiria por abandono de animal de companhia. No seguimento de um alerta a dar conta de um canídeo abandonado desde o mês de maio, no anexo de uma residência, na localidade de Colmeias, os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental apuraram que os proprietários do animal tinham mudado de domicílio, deixando o cão na antiga residência. Durante este período, o canídeo era alimentado por vizinhos. No seguimento das diligências policiais realizadas, foi possível localizar e identificar os dois suspeitos, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Leiria. O cão foi recolhido pelo Centro de Recolha Oficial de Leiria, Canil Municipal. Em esclarecimento, a Guarda Nacional Republicana recorda que a prática de abandono de animais de companhia constitui um crime punível com pena de prisão até 6 meses ou pena de multa até 60 dias.
Rádio Web, informação.
A esquadra da Polícia de Segurança Pública de Abrantes tem uma nova comandante. Já assumiu funções a comissária Ana Menino, que entretanto foi recebida nos espaços do Conselho para uma breve conversa com Manuel Valamatos, presidente do município abrantino. Aliás, por ocasião da recente reunião do Executivo, o autarca saudou a chegada de uma jovem comandante, ao mesmo tempo que catalogou como ímpar e muito competente o trabalho do ex-responsável pela PSP.
Recebi a nova comandante da esquadra da PSP, comissária Ana Menino, e tive a oportunidade de desejar as maiores felicidades para esta sua nova etapa no seu percurso profissional. É com muita satisfação que recebemos uma jovem mulher aqui a comandar a nossa PSP, e obviamente tive também a oportunidade de me despedir do ex-comandante, comandante Daniel, que fez aqui um trabalho ímpar, muito competente, e ao qual também queria deixar aqui publicamente o agradecimento do trabalho feito na nossa comunidade, de alguém também que jovem que chega ao comando da PSP aqui em Abrantes e que foi fazendo aqui um trabalho que deixa a sua marca inquestionavelmente, e queremos deixar esse também agradecimento público.
Comissária Ana Menino é a nova comandante da esquadra da PSP de Abrantes. O Conselho de Ourém, em linha com o desenvolvimento sustentável e com a adoção de práticas ambientais, está içada a bandeira verde que identifica as ecofreguesias 21, precisamente em Nossa Senhora da Piedade e na União de Rio de Coros e Casal dos Bernardos. O primeiro território, refira-se, destacou-se pela digitalização dos serviços, em particular com a criação do balcão digital. Já Rio de Coros e Casal dos Bernardos foi distinguida pelo projeto Ecobiatas, que aponta na disponibilização de equipamentos para a deposição correta de beatas em vários espaços estratégicos. E foi precisamente nesta última união de freguesias que a ERTS marcou presença. Na ocasião, Jorge Lopes, presidente de junta, falou de um percurso exigente, mas que tem valido a pena.
Foi um percurso exigente, abrangendo várias áreas, baseado em 10 indicadores que visam evidenciar e incentivar um conjunto de ações que vão desde a educação ambiental à participação pública em projetos de promoção do território e formação no restauro da biodiversidade. Como ações mais relevantes, destaca a colocação de recipientes para a colocação de beatas, denominadas ecobeatas. Os locais onde estes elementos foram colocados foram no Parque de Marés de Casal dos Bernardos e nos recintos das festividades religiosas da nossa União de Freguesias, locais por natureza onde se juntam mais pessoas, e que, de um modo geral, teve boa aceitação e utilidade para quem fuma, diminuindo a presença deste lixo no chão e, ao mesmo tempo, permitindo a sua reciclagem. Outra ação também de grande importância, com o envolvimento da comunidade e das crianças dos nossos estabelecimentos de ensino, foi a recolha de lixo nas vermas das estradas mais movimentadas, o caso da EM356 e EM525, entre outras. Nesta ação foram recolhidas cerca de 1.700 kg de lixo de várias naturezas, plástico, metal, colchões, etc. No que diz respeito à preservação dos recursos hídricos, que felizmente temos muitos, mas mal aproveitados, o projeto RIS foi implementado num troço mais concretamente da saída até ao açude das Capelas, na Soalheira.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, começou por agradecer à Divisão do Ambiente, considerando que está em causa um trabalho para o qual ainda muitos não estão sensibilizados.
Agradecer à Divisão do Ambiente também o empenho e o trabalho e a ajuda que também deram para que estas duas freguesias pudessem ser consideradas ecofreguesias, e portanto queria aqui também, na pessoa das duas, da Lídia e da Isabel, agradecer o trabalho que têm vindo a desenvolver em prol do ambiente também no nosso município. Depois uma palavra, e porque uma saudação para a União de Freguesias, tal como para a Freguesia Nossa Senhora da Piedade, porque pela primeira vez no Conselho de Ourém temos duas ecofreguesias. É um trabalho difícil, é um trabalho para o qual muitos ainda não estão devidamente sensibilizados, mas que é importante que possa acontecer, e espero sinceramente que estes dois exemplos, que este ano foram contemplados com esta bandeira, possam ser a semente para que as outras 11 freguesias também possam iniciar o processo para que também no futuro possam ser consideradas ecofreguesias. Este ano uma que também concorreu, que não foi contemplada, com certeza que também irá procurar rever alguns dos critérios e procurar melhorá-los para que possamos no futuro ter mais freguesias consideradas ecofreguesias, além destas duas.
Orange, ecofreguesias, duas freguesias distinguidas, neste caso Nossa Senhora da Piedade e ainda a União de Rio de Coros e Casal dos Bernardos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está sorteado o calendário referente à presença do União do Tomar no Campeonato de Portugal. A formação nabantina, atual campeã da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, vai receber o Lusitânia dos Açores na primeira jornada, que terá lugar a 20 de agosto. Será assim o primeiro teste de fogo para os comandados de Marco Marques, que irão lutar pela manutenção no regresso aos quadros nacionais cerca de 25 anos depois. Para além do União do Tomar Lusitânia, registro ainda para o União de Santarém Gouveia, sendo que a formação escalabitana é assim a outra representante do distrito nesta competição, neste particular com os olhos colocados na subida. A jornada inaugural completa-se com o Marinhense Benfica de Castelo Branco, Sertanense Peniche, Mortágua Sernache, Alverca União 1919 e Fontinhas Rabo de Peixe.
Rádio Web, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.